Quero dizer aos irmãos que estão de pé, que tem lugares aqui, aqui à frente. Pode vir. Tem alguém que vai sentar aqui ainda, né? Uma pessoa, tem dois ou três lugares aqui. Se é de alguém que vai voltar, por favor, quem está do lado avise, só isso, mas... Se não é, vamos indicar para as pessoas poderem se acomodar. Queridos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí na luta. Sei que tem uma virose que está pegando todo mundo, eu acordei hoje com ela, muita febre. E o Senhor tinha me colocado uma palavra para pregar nesses três cultos que eu falei, não vou desistir de ir não. E de manhã quase que eu desisto. E aí até eu avisei a pastora Giane, avisei a pastora Bruna, eu falei... Olha, se eu não puder ir, vocês estejam preparadas. E a pastora Bruna disse, eu vou orar com muito fervor, o Senhor vai estar bem. Obrigado, querida, pela sua oração. Eu não sei se era amor a mim ou tentando escapar de não ter que pregar, né, rapaz? Mas, querido, nos três cultos estaremos falando sobre adoração. E é um tema muito sensível a mim. Eu gosto muito desse assunto. E até comentava com a bispa que quando eu estou assim meio enfermo, e até brinquei com o irmão Saulo, falei, eu vim armado hoje para a igreja, vim com 38 de febre. E quando eu estou assim, meio debilitado fisicamente, minhas emoções também ficam meio debilitadas, e aí eu choro por qualquer coisa, viu? Então se eu começar a chorar, aí ó, tá vendo? Só em falar em chorar, já estou querendo chorar. Porque nessa pregação, na hora que eu estava preparando ela, Deus me lembrou a história de um homem. Eu não sei se eu vou conseguir contar a história dele. Quando chegar lá, quem conhece a história vai lembrar, quem não conhece vai conhecer. E eu vou pedir ajuda de vocês para ver se eu consigo contar a história dele, porque ela traz para nós um aprendizado muito grande. Porque quando nós olhamos personagens bíblicos, nós, às vezes, os consideramos como super-heróis, pessoas altamente resistentes, altamente fortes. Mas quando nós falamos de alguém como nós, alguém, sabe, que viveu e que desenvolveu o seu relacionamento com Deus, não na época de Jesus, mas nas épocas modernas, isso muitas das vezes nos inspira muito. E nos leva a compreender que é possível para nós também. E eu peço a ajuda dos irmãos, porque de vez em quando eu vou parar para beber água, e eu estou com uma coriza muito grande, e eu vou parar de vez em quando também para assoar o nariz, tá? Trouxe até dois lenços, mas eu acho que era, tinha que ter trazido uma toalha, porque o negócio está complicado. Queridos, de manhã eu falei sobre a adoração, que nós devemos adorar a Deus simplesmente pelo que Ele é. Simplesmente por Ele ser Deus. E Ele é merecedor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E nesse momento eu quero falar sobre a adoração independente da situação, independente das circunstâncias. Porque ela não é uma opção de escolha simplesmente do eu querer fazer ou não, do eu estar com vontade ou não, do eu estar afim ou não. Adoração é algo para sermos, trazermos como estilo de vida, para adorarmos a Deus independente de qualquer coisa. E eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, um texto bastante conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 22. E eu te convido, durante essa minha leitura, você acompanhar comigo. Atos 16, a partir do verso 22, eu vou ler até o verso 31. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu amo vocês que estão sentados aí no chão. Vocês são lindos. Não há dificuldades para vocês. Vocês sabem disso. E eu amo vocês de coração. Já vamos providenciar algumas outras cadeiras extras só para colocar no corredor quando a igreja lotar desse jeito. O irmão Márcio já falou isso comigo, né, Márcio? A gente vai providenciar. Amém, queridos? Mas vamos continuar orando para irmos para um lugar maior. Atos 16, a partir do verso 22, que diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Palavra de Deus, amém? Queridos, olhamos para esse texto, um texto bastante conhecido. Se você voltar alguns capítulos antes, você vai ver que não era a intenção de Paulo ir para aquela cidade. Ele está ali numa cidade chamada Filipos. Ele não ia para ali, ele ia para Bitínia, ele ia para outra região. Mas o texto diz que durante a noite apareceu uma visão a Paulo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo foi para lá, e como resultado, eu não vou falar toda a história, mas como resultado ele acabou preso por ter liberto uma jovem de um espírito de adivinhação. E aí o texto entra no momento em que nós acabamos de ler, onde Paulo e Silas estavam na prisão e as autoridades haviam mandado tomar muito cuidado com eles, guardá-los com todo cuidado. E o carcereiro não só levou eles para o cárcere interior, mas ainda prendeu seus pés no tronco. Ou seja, eles estavam de forma totalmente incômoda, não podiam se locomover, não podiam sentar, eles tinham que ficar ali ou deitado ou sentado com a perna esticada, presa no tronco. Havia todos os motivos do mundo para Paulo e Silas murmurarem, reclamarem. Eles não queriam ir para ali, não era plano deles estar naquele lugar. E aí eles, entendendo que o Espírito Santo queria que eles fossem para lá, eles foram obedecendo a Deus e agora estão presos. E eu fico pensando: o que eu faria no lugar deles? O que você faria, querido, no lugar deles? Você está aí na igreja, está na célula, está desempenhando a sua vida cristã, está vivendo conforme você entende ser o correto, sendo obediente em tudo, lendo a Bíblia, orando diariamente, criando sua família, seus filhos, nos caminhos do Senhor. E tudo que você faz, você procura fazer certo, e de repente um problema se agiganta diante de vocês. O que você faria? Talvez você ficasse durante a noite ali na prisão, murmurando, reclamando com Deus: mas Deus, o que que aconteceu? O que que nós fizemos de errado? Esse é o primeiro pensamento que vem à nossa mente quando acontece alguma crise na nossa vida, querido. O que que eu fiz de errado? Será que eu fiz algo e nem percebi. O próprio salmista, ele diz assim: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Então, talvez você pergunte, mas o que eu fiz para merecer isso? Por que nós achamos que aquilo que acontece na nossa vida é porque somos merecedores? Olha para o teu irmão e diga para ele: não é assim não. Queridos, tem problemas que acontecem na tua vida que você não merece. Mas posso te encontrar outra verdade? Também tem bênçãos que acontecem na tua vida que você também não merece. Porque quando começa a dar tudo certo, quando começa, sabe, a fluir, e você se alegrar, e as bênçãos vir, e o negócio, sabe, aí você diz assim: ah, é, está acontecendo isso porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu sou um crente fiel, porque eu sou, sabe, o cara, né? As meninas dizem: sou a cara, né? Mas quando acontece um problema, você diz: ah, ó dor, ó vida, o que é que eu fiz para merecer tamanha aprovação? Querido, não é por você não. É plano dele. É plano dele. Paulo e Silas tinham algumas opções ali no cárcere. Poderiam passar a noite toda murmurando, reclamando, praguejando, tentando descobrir o motivo do seu problema, do seu dissabor, da sua crise, como você às vezes fica fazendo. Mas eles tomaram outra direção. Eles pensaram: peraí, se foi Deus que nos trouxe aqui, então Deus tem um plano. E mesmo que o plano de Deus não seja, aos meus olhos, bom, continua sendo o plano de Deus. E eles tomaram a decisão de adorar ao Senhor. E eles começaram a adorar ao Senhor. E eles estavam adorando ao Senhor, a ponto dos outros presos ficarem ouvindo. E isso já era meia-noite. Eles haviam sido espancados com varas, deviam estar com o corpo todo dolorido. Estavam numa situação incômoda, com os pés presos num tronco. Mas eles decidiram adorar a Deus. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, o que é que você tem decidido, querido? Eu quero dizer uma coisa com base nesse texto: a adoração não é limitada. Diga isso para o teu irmão: a adoração não é limitada por prisões. Não tem prisões, não existe nenhum tipo de cárcere, de prisão que possa prender a adoração, querido. Não há. Eles podem, sabe, prender os teus pés, prender as tuas mãos, prender o teu corpo, mas jamais vão conseguir prender a tua adoração. Mesmo que eles te calem, mesmo que eles te emudeçam, mesmo que eles cortem a tua língua, você vai continuar adorando a Deus. Porque Jesus Cristo falou para aquela mulher samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa cantar, não precisa tocar, não precisa dançar. Você precisa adorar. Entender que, independente da circunstância, eu creio que cada um aqui já passou por algum tipo de dificuldade, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela de crise, de briga entre familiares, né? Parentes às vezes que discutem, que brigam, que não se entendem. Às vezes na sua célula, um irmãozinho lá falou e você não gostou do que ele falou e você acha que está sendo perseguido. Às vezes na própria igreja: essa igreja não me ama, era a melhor igreja do mundo até pouco tempo, agora ninguém me ama, ninguém me quer. Vou para outra, e vai para outra, e leva o problema para outra. Já contei aqui que teve um irmãozinho, disse: ah, graças a Deus, faz tantos anos isso que eu nem me lembro direito, nem o nome dele. Mas esse irmãozinho tinha sumido da igreja. E aí, ele apareceu. E eu fui falar com ele, falei: o que houve, irmão? Você está sumido? Ele, bispo, eu vou sair da igreja. Falei, sério? Vou. Eu estou indo para outra igreja. Falei, sério? Bispo, eu encontrei a igreja perfeita. Eu olhei para ele e falei assim, querido, posso te pedir um favor? Por amor a nosso Deus e por amor a essa igreja perfeita que você encontrou, não vá para lá não. Não vá não, querido. E ele disse, por que, bispo? Eu falei assim, porque tu vai estragar a igreja lá. Ela é perfeita, e quando você chegar, você não é perfeito, você vai estragar ela. Ô, bispo, que maldade. Não, meu querido, estou sendo sincero. A não ser que tu vá morrer, porque a igreja perfeita é só no céu, querido. Aqui cada um tem a sua mazela. Cada um tem o seu cacuete. Cada um tem a sua mania. Cada um aqui tem sua falha de caráter. Tem o seu problema. Tem gente aqui que é fervoroso na oração, mas é um fofoqueiro de marca maior. É verdade. Fofoca até na oração. Sério, você pensa que é brincadeira? Percebe na tua célula aquela notícia que ninguém sabe, aquele pecado do outro irmão que ninguém sabe, e aquele irmãozinho começa a orar: Deus, abençoa o irmão fulano, ele adulterou. Quer dizer, ninguém sabia, mas ele já contou para a célula toda. É o crente, oração de fofoca. É verdade. Tem outro que, nossa, é um amigo, 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 amigo. Mas quando você pisa no pé dele, ele falta te esmurrar. Não pisa no meu pé que eu viro bicho. Já pensou? Todo mundo é assim. Tem outro que, nossa, o cara é prestativo, prestativo. Mas aí o líder marca a reunião da célula para 8 horas. Ele chega às 9h30. Vou te contar um segredo. Você que não consegue ser pontual. Falta de pontualidade é falta de caráter. Sabia disso? Bispo, é, meu filho. Na tua casa para cá não tem fuso horário, não. Então, quem não consegue ser pontual, pode ver que não, até no emprego tem problema. Chega atrasado todo dia, já matou o tio, a tia, a mãe, a avó, já matou todo mundo dizendo que chegou atrasado. O ônibus quebrou, o relógio quebrou, o celular não tocou. É desse jeito. Todos nós temos o nosso probleminha que nós precisamos tratar com Jesus, querido. Precisamos buscar nele. E não deixe que esse problema impeça a sua adoração. Não cobre dos outros aquilo que você não consegue dar, querido. Não cobre. Não faça isso. Adore a ele, independente das circunstâncias. É possível. É possível. Será que eu consigo contar a história aqui do Horácio Spafford? Não sei se você conhece a história de Horácio Spafford. Horácio Spafford viveu no século XIX. E lá no ano de 1870, ele morava em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele era casado e tinha um filho e 4 filhas. Ele era empresário. E era muito amigo de um grande evangelista que viveu naquela época. Quem já estudou um pouco de teologia já ouviu falar de Moody. E ela é muito amigo de Moody. E naquele ano, 1870, seu único filho de 4 anos de idade foi acometido de uma febre muito forte. E morreu. Foi o primeiro baque na vida de Horácio. Pouco tempo depois, houve um tremendo incêndio nos Estados Unidos, principalmente em São Francisco. E ele perdeu toda a sua empresa, ela pegou fogo. Muitas pessoas morreram, 90 mil ficaram desabrigados. Alguns anos depois, e ele procurou ajudar essas pessoas, né? Alguns anos depois ele decide acompanhar Moody em sua turnê evangelística que ia acontecer na Inglaterra. Ele ia com sua esposa e suas 4 filhas. Compraram a passagem de navio e iam embarcar para a Inglaterra quando um problema o impediu de ir. E ele virou para sua esposa e disse: vá na frente e eu me encontro com você lá. E ela foi. E aconteceu que no meio do caminho entre Estados Unidos e Inglaterra, querido, o navio onde ela estava se chocou com outro navio. e mais de 90% da tripulação morreu afogado. E aquela notícia chegou aos Estados Unidos e ele, Horácio, ficou angustiado. E sua esposa lhe manda um telegrama com três palavras. No telegrama ela disse: salva, porém sozinha. Suas quatro filhas pereceram afogadas. Horácio então decide ir ao encontro da esposa na Inglaterra e toma o próximo barco. E com seu coração muito apertado, acredito que é o pai aqui, mãe, que pede um filho e fica feliz. E quando ele estava navegando em direção à Inglaterra, chegou um momento que o capitão do navio mandou chamá-lo. E ele foi até a ponte onde estava o capitão. E o capitão disse: foi aqui, neste exato lugar, que os navios se colidiram. Foi aqui que suas filhas morreram. Horácio, sabendo que naquele mar gelado, que foi o túmulo de suas quatro filhas, ele não disse uma palavra. Ele voltou para sua cabine e compôs um hino que está hoje no Cantor Cristão. E a letra do hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que você faria no lugar dele, querido? Ele não era pastor, não era missionário, era um empresário. E escreveu um hino que ficou registrado na história. Foi capaz de ter paz e adorar a Deus no meio da pior tribulação que um pai poderia passar. E ele deixa para nós uma lição fantástica para a nossa vida. E aí nós entramos naquilo que vai acontecer como consequência da adoração em Paulo e Silas. Diz o texto que enquanto eles adoravam, houve um terremoto. Às vezes nós achamos que o nosso Deus só age nas coisas fáceis, possíveis, nas coisas que podemos controlar. Mas ele gosta de fazer diferente. Ele poderia fazer o carcereiro mudar de opinião. Ele poderia fazer até Paulo e Silas nem serem presos. Ele poderia fazer Paulo e Silas receberem uma força sobrenatural e quebrarem as cadeias. Mas ele decidiu mandar um terremoto. Já parou para pensar? Sabe o que é um terremoto, querido? É o mover das placas continentais as placas chamadas placas tectônicas. A nossa, nosso planeta, ele tem uma crosta terrestre. E essa crosta se move. E quando uma placa encosta na outra e se empurra uma outra, abala toda a estrutura daquela crosta, fazendo um terremoto. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por causa de uma prisão, lá em Filipos, Deus moveu as placas tectônicas do planeta. Querido, não foi um mero soprar de vento, não foi simplesmente um foguinho, não foi simplesmente cadeias que se romperam, não, foi um terremoto. Quando você adora, querido, Deus faz o sobrenatural na tua vida. Faz o sobrenatural. E a adoração, ela não pode ser prendida pela prisão. E a adoração, ela também traz libertação. Paulo e Silas estavam adorando. E aí eles foram libertos, foi isso? Foi ou não foi? Quem acha que foi, diga amém. E a dúvida? Quem está em dúvida? Amém? Está em dúvida, né? Não, queridos. A adoração não libertou eles. Eles já estavam libertos. Eles já estavam libertos. A adoração só tirou eles do cárcere. Só tirou eles daquela situação. Você precisa entender que na tua vida os problemas vêm, mas você já está liberto. Bispo, eu estou doente. Você já está curado. Bispo, eu estou com um problema financeiro. Querido, teu pai é o dono do ouro e da prata. Você não tem problema financeiro. Você só tem que aprender a gerar riqueza na tua vida. Bispo, eu estou com um desentendimento familiar. Querido, Jesus já derramou a paz na tua casa. Então só falta você tomar posse dela. Agora você quer ficar curtindo o problema? Quer ficar ao dor, à vida, ao azar? Não, Paulo já estava liberto. Por isso, ele nem se preocupou de sair correndo. O carcereiro acorda e vê que tudo foi aberto. Ele se desespera e ia se matar. E Paulo grita lá de dentro: ei, 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 pare aí, não faça nada. Não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Como assim? A cadeia se abre, os ferrolhos se quebram, as portas da cadeia são rompidas e vocês ainda estão aí? É. As coisas de Deus, Paulo disse isso lá em Coríntios, são loucuras para o homem. São loucura. E aquele carcereiro que havia prendido seus pés, carcereiros são homens rudes. A Bíblia não diz, mas com certeza ele não pegou Paulo com todo carinho. Olha, por favor, queridinho, senta aqui. Não, é um carcereiro, não é um enfermeiro. Às vezes até nas enfermarias da vida aí você é tratado como bicho. O carcereiro trabalha com bandido, com marginal, com pessoa marginalizada da sociedade. Com certeza ele tratou Paulo com rispidez. E aí Paulo agora diz: estamos aqui, não te faças nenhum mal. Paulo poderia ter falado para os presos: olha, fica quietinho, deixa ver o que, que ele vai fazer. Deixa ele pular em cima da espada, deixa ele morrer, que aí a gente sai de boa. Não, Paulo diz: não, estamos aqui, não te faças nenhum mal. Estamos aqui. Queridos, hoje, com a nossa lei no Brasil, se um preso foge, é realizado um inquérito para saber por que ele fugiu. E se houver, se descobrir que alguém da cadeia ali, algum carcereiro, algum guarda penitenciário teve culpa, ele pode ser processado. Mas estamos falando do período do Império Romano. Se o Os presos fogem, o carcereiro não ia ser preso, ele ia ser morto. E aí seria uma morte terrível. Provavelmente aquele carcereiro seria crucificado. Aquele carcereiro seria esquartejado. Teria os seus membros arrancados. Por isso ele preferia se matar, para evitar uma morte terrível. Mas aí Paulo diz: estamos aqui. Estamos aqui porque a adoração liberta. E diante desse fato, o carcereiro então vai, e aquele que havia prendido os pés de Paulo no tronco agora se ajoelha aos pés de Paulo e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Porque ele sabia que não ia conseguir controlar os presos. Ele sabia que Roma ia saber daquela situação, que provavelmente ele seria morto. E ele pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Provavelmente o carcereiro falou no aspecto físico da coisa, no aspecto da sua profissão, da sua relação com Roma. Mas Paulo respondeu no aspecto espiritual da coisa. Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo, não só você, mas toda a tua casa. Porque além da adoração não poder ser retida pelas cadeias, a adoração ela liberta, a adoração também salva. A adoração salva, querido. E às vezes você fica, sabe, acanhado na hora da adoração. Eu não estou dizendo que você tem que extrapolar, não estou dizendo que você tem que fazer aquilo que você não sente vontade, no sentido de aquilo que é a sua forma de adorar. Cada um adora a Deus da sua forma, eu sei disso, mas adore. Tem irmãos que gritam, tem irmãos que deixa ele. Eu me lembro quando eu fui a um congresso lá na Bahia, tinha um irmão que durante a adoração todinha ele ficava gritando: ai, Jesus lindão. Ai, Jesus lindão. Eu falei: tá bom, glória a Deus. Jesus deve ser lindo mesmo. Embora Isaías vai dizer que ele não tinha beleza nem formosura. Mas o irmão dizia: Jesus lindão. Estava apaixonado por Jesus. Não se escandalize com aquele que dá glória a Deus alto. Mas não faça disso um impedimento para você adorar. Adore. Adore esse Deus maravilhoso, independente da situação. Vai ter dia que você não vai estar a fim de adorar. Eu digo para o irmão: não, hoje de tarde, quando a bispa foi lá, eu estava deitado na rede. Parecia um gongolozinho. Gongolo é aquela lagartazinha que quando você toca, ela se enrola. Eu estava ali todo encafuscado na rede. Ela me catucou e disse: tu vai? 99% do meu pensamento e do meu corpo estavam querendo dizer: não, vou ficar aqui. Mas eu vou ficar em casa, vai piorar. Eu quero deixar eu ir lá, transpirar, botar esse catarro todo para fora. Bispo falou catarro, é catarro, catarro. Você está com virose, você tem catarro. De manhã eu falei diarreia, né? E agora eu estou falando catarro. Todo mundo: ai meu Deus, ah, como se você fosse a pessoa mais pura do mundo, nunca tivesse diarreia nem catarro. E essa virose está trazendo os dois logo, de bandeja, né? Então, querido, reaja, em nome de Jesus. Sabe, faça a sua parte, adore. Está difícil, adore. Diga a Deus: Deus, eu não estou afim de adorar, mas eu vou adorar mesmo sem estar afim. Deus, olha, está doendo. Ele nunca proibiu você de dizer isso para ele. Está doendo. Diga: está doendo. Está doendo, Deus. Está doendo essa crise. Está doendo essa enfermidade. Está doendo essa situação na minha célula. A situação na minha família. A situação no meu emprego. Está doendo, Deus. Mas eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Porque a minha adoração não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Eu não adoro a Ele porque Ele é bonzinho comigo e está tudo bem na minha vida. Eu adoro independente de qualquer coisa. Eu adoro porque Ele é digno de adoração. Acabou, querido. Eu dei o exemplo pela manhã dos pais. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe, independente se teu pai é bonzinho, se não é bonzinho, independente se você está em boa escola ou em escola pública, independente se você ganhou um iPhone ou não, se você usa roupa de grife ou não, se você come as melhores comidas do mundo ou não, independente de qualquer coisa, você tem que honrar teus pais. Acabou. Não é porque você gosta, é porque você saiu nu do ventre da tua mãe e ganhou tudo deles. Na minha época era fralda de pano. Hoje tem que ser descartável. É ou não é? Hoje, antigamente tinha chá de bebê. Eu lembro do chá de bebê da bispa, né? Ganhava o quê? Ganhava mamadeira, ganhava pratinho de sopinha, né? Copinho de plástico. Era isso que ganhava no chá de bebê. Chupeta. Hoje não, hoje a mãe já diz. Já dá o papelzinho, tu vai lá pro meu chá de bebê, tá aqui. Você vai dar um pacote de fralda Pampers tamanho G. A pessoa olha assim, R$100 aquela fralda. Ô louco, meu. E não pode ser aquela de 8 pacotinhos, não. É aquela de 32. Tem que fazer um crediário para comprar a fralda. Aí dá pra criança, a criança suja 6, 8 num dia. Aí a mãe fica desesperada. Eu acho que eu, do jeito que eu sou, eu acho que se hoje meus filhos fossem criar filho, eu acho que eu ia deixar ele viver dentro de uma banheira. Cagou, lava, cagou, lava, cagou, lava. Porque ficar trocando fralda nesse preço, querido, tá complicado. Tá complicado. Não, mas hoje é tudo assim. Não, tem que ser. Se não fizer... Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Aí você reclama. Tem adolescente hoje aí que... Mamãe e papai usaram só fralda descartável, coisa chique. Aí o pai e a mãe agora não dão um iPhone para ele, ele fica, você não me ama. Devia ter deixado esse nosso cego cagado, então. Sem trocar a fralda dele, todo sujo. Devia deixar ele sujo. Para aprender. Você não trouxe nada nessa vida, querido. Mal quer ir para a escola, vai para a escola reclamando, murmurando. Para que eu vou para a escola? Para não ficar imbecil, querido. Para você não ser subjugado pelos outros. Tem que estudar para aprender, seu leso. Aí, eu não gosto de matemática. Eu não gosto de ciência. Aí vai fazer uma compra, aí fica contando nos dedos. É 2 vezes. Eu perguntei para um adolescente outro dia. 7 vezes 8. Ele, hã? Que hã, meu filho? Dê a resposta. Aí ele... Aí foi pegar a calculadora no celular. Pelo amor de Deus, cadê a tabuada? Nem existe mais tabuada. Não sabe nem escrever. Porque vai escrever no Zap, no Word, eles corrigem tudo. Aí um tal de jovenzinho hoje escrevendo nós vai, nós veio. Tudo errado, sem concordância, sem colocação de verbo. Foi Deus que me deu. Eu sempre falo isso aqui. Pelo amor de Deus. Tu não trouxe nada e está reclamando ainda. Deus te abençoa todo dia. Deus te abençoa todo santo dia, querido. Você acorda, Ele já entrega a você 24 horas para você viver. E você ainda reclama. Em nome de Jesus, adore a Ele. Deus, eu te adoro porque você é Deus. Eu não merecia nada, mas a tua graça foi derramada na minha vida. É isso que eu preciso entender. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado porque, independente das circunstâncias, nós o adoramos. Independente daquilo que possa acontecer, quer gostemos ou não, quer aprovemos ou não, nós o adoramos. Ó Deus, que a tua igreja possa aprender isso. Te adorar, ó Deus, independentemente de qualquer coisa. Te adorar. Tu és merecedor. Tu és um Deus maravilhoso, amoroso. Recebe a nossa adoração. Recebe, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, querido. Glória a Deus.